Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes.
As virtudes teologais são um antídoto à falta de humildade, disse o Papa na sua catequese geral desta quarta-feira, 24 de abril. Catequese centrada precisamente sobre fé, esperança e caridade. No final da audiência, o Papa voltou a invocar a paz para o Médio Oriente, Ucrânia e Myanmar e recordou que a guerra é uma derrota em que quem ganha mais são os fabricantes de armas.
Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje.
Nas semanas anteriores, disse o Papa ao abrir a sua catequese desta quarta-feira, o tema foi as quatro virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, virtudes da sapiência antiga, anteriores ao cristianismo, mas que o cristianismo focalizou, valorizou e integrou na fé. Há, portanto, no coração de cada homem e mulher a capacidade de procurar o bem. O Espírito Santo ajuda quem o acolhe a distinguir o bem do mal, a ter a força para esquivar o mal e aderir ao bem, podendo assim atingir a plena realização da fé, afirmou o Papa. O destino de cada pessoa é a plenitude da vida, e a isto se chega com a assistência do Espírito de Jesus, que atua mediante o dom de outras três virtudes, puramente cristãs, fé, esperança e caridade, frisou o Papa, convidando os presentes a repetirem com ele estas palavras.
Diciamolo insieme, la fede, la speranza.
Digámo-lo juntos, fé, esperança.
Ai, não sento niente, più forte, la fede.
Não ouço nada, mais forte, a fé, a esperança e a caridade. É, sois bons, hein?
É, siete stati bravi.
Estas três virtudes são designadas de teologais, pois se recebem e se vivem na relação com Deus, enquanto que as virtudes cardeais são assim chamadas porque constituem a base de uma vida correta. As virtudes teologais recebem-se através do batismo e vêm do Espírito Santo. Tanto as virtudes teologais como as cardeais, sete ao todo, disse Francisco, no conjunto são contrapostas a sete vícios capitais. O Catecismo da Igreja Católica as define essas virtudes como virtudes que sustentam e caracterizam o agir moral cristão, infundidas por Deus no espírito dos fiéis, tornam-nos capazes de agir como filhos de Deus, merecedores da vida eterna. Essas virtudes são o penhor da presença e ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Mas o Papa sublinha que pode haver o risco de as virtudes cardeais gerarem homens e mulheres heróicos na realização do bem, mas sós. Ora, o grande dom das virtudes teologais é a assistência vivida no Espírito Santo.
O cristiano não é mais solo.
O cristão nunca está só.
Compie il bene non per un titanico sforzo di impegno personale.
Realiza o bem não por um titânico esforço de empenho pessoal, mas faz o bem porque, como humilde discípulo, caminha atrás do Mestre Jesus. Jesus vai à frente. Para o cristão, as virtudes teologais são o grande antídoto à autossuficiência. Quantas vezes, frisou o Papa, homens e mulheres, normalmente irrepreensíveis, correm o risco de se tornar presuntuosos e arrogantes? É um perigo para o qual o Evangelho chama a nossa atenção. Aliás, Jesus recomendava aos discípulos para serem servos humildes, pois a soberba é um veneno potente. Basta uma gota para dar cabo de toda uma vida que estava orientada para o bem, disse o Papa.
Uma pessoa pode haver compiuto anche uma montanha de opere benefiche.
Uma pessoa pode ter realizado até mesmo uma montanha de obras de caridade, pode ter recebido reconhecimento e elogios, mas se fez tudo isso apenas para si mesma, para se exaltar, poderá ser ainda considerada uma pessoa virtuosa? Não. O bem, continuou o Papa, não é apenas um fim, mas também um modo de agir. Precisa de tanta discrição, de muita gentileza. Precisa, sobretudo, de se despojar daquela presença, por vezes demasiado incômoda, que é o nosso eu. Quando colocamos o eu no centro de tudo, se estraga tudo. Quando o eu se apodera de tudo, nasce a soberba. As virtudes teologais ajudam a corrigir essas situações. São uma ajuda, sobretudo nos momentos de queda, porque mesmo aqueles que têm bons propósitos morais podem cair.
Tutti cadiamo nella vita, tutti siamo peccatori.
Todos caímos na vida, porque todos somos pecadores. Todos erramos na vida, mesmo quem pratica cotidianamente as virtudes. A inteligência nem sempre é lúcida, a vontade nem sempre é firme, nem sempre as paixões são governadas, nem sempre a coragem se sobrepõe ao medo. Mas se abrirmos o coração ao Espírito Santo, o Mestre interior, ele reaviva em nós as virtudes teologais. E então, se tivermos perdido a confiança, Deus nos reaproxima da fé. Se tivermos perdido a coragem, Deus reacende em nós a esperança. E se o nosso coração tiver endurecido, Deus o enternece com o seu amor. E agora a saudação do Papa aos fiéis de língua portuguesa.
Saluto cordialmente tutti i fedeli di lingua portoghese, specialmente i gruppi venuti da Belo Horizonte e da Braga.
Saúdo cordialmente todos os fiéis de língua portuguesa, especialmente os grupos vindos de Belo Horizonte e de Braga. Abramos os nossos corações à ação do Espírito Santo para que faça crescer em nós a fé, a esperança e o amor. Deus vos abençoe.
Ucrânia, Médio Oriente e Myanmar. Também hoje, no final da audiência geral, o Papa lançou apelos a favor daqueles países para os quais pede constantemente a paz e para tantos outros não citados explicitamente, mas sempre presentes nas suas orações. Um olhar intenso Francisco dirigiu ao Médio Oriente, em particular a Gaza.
Se sofre tanto ali na guerra.
Sofre-se tanto ali na guerra.
Para a paz e para Palestina e Israel.
Rezemos pela paz entre a Palestina e Israel, para que sejam dois Estados, livres e com boas relações. Rezemos pela paz.
Preghiamo per la pace.
Pouco antes, o pensamento do Papa tinha ido ao conflito na Europa do Leste, àqueles jovens ucranianos que vão morrer numa guerra que, como em todas as outras, estigmatiza o Papa. Por um lado, há quem sofre e, por outro, há quem lucra com isso.
La guerra sempre è una sconfitta.
A guerra é sempre uma derrota, em que quem ganha mais são os fabricantes de armas. Por favor, rezemos pela paz.
Per favore, preghiamo per la pace.
O Papa Francisco tem lançado várias vezes a solução de dois Estados para Israel e a Palestina. Ainda a 14 deste mês de abril, por ocasião da oração do Regina Celi, sublinhou que ninguém deve ameaçar a existência do outro e pediu à comunidade internacional para ajudar israelitas e palestinianos a viverem em dois Estados, em segurança, porque é o seu desejo e seu direito. De Gaza, entretanto, chegam notícias de contínuos raids israelitas, enquanto que o organismo da ONU para os refugiados afirma que ontem entraram em Gaza 310 caminhões de ajudas humanitárias, o número mais alto desde 7 de outubro, sublinha ainda esse organismo da ONU. Mas voltemos à audiência do Papa, que ao saudar os polacos recordou que no próximo sábado será o 10º aniversário da canonização de São João Paulo II.
Di San Giovanni Paolo II. Guardando la sua vita, possiamo vedere.
Olhando para a sua vida, disse, podemos ver onde pode chegar o ser humano quando aceita desenvolver em si os dons de Deus. fé, esperança e caridade. E Francisco exortou os polacos a permanecerem fiéis à herança de João Paulo II. Promovei a vida, não vos deixeis enganar pela cultura da morte. Por sua intercessão, peçamos a Deus o dom da paz para a qual ele, como Papa, tanto se empenhou. Já na saudação aos fiéis de língua francesa, o Papa recordou, entre outros, os fiéis vindos de escolas e paróquias da Costa do Marfim e da República Democrática do Congo, enquanto que, na saudação aos de língua inglesa, mencionou os fiéis vindos da Tanzânia. Na manhã desta quarta-feira, antes da sua catequese geral na Praça de São Pedro, o Papa Francisco recebeu na pequena aula Paulo VI, em audiência, o Sr. Mahamadou Bahoumia, vice-presidente da República do Ghana. Sucessivamente, foi recebido por Dom Paul Gallagher, secretário da Santa Sé para as relações com os Estados e as organizações internacionais. No decurso dos colóquios, foram enaltecidas as boas relações entre a Santa Sé e o Ghana, detendo-se sobre os aspectos relativos à situação política, social e económica do país e, de modo particular, sobre as colaborações no campo da educação e da saúde. Houve também uma troca de opiniões sobre a situação internacional, com particular referência aos problemas de segurança nos países da África Ocidental e do Golfo da Guiné. Decorre em Nairobi, no Quênia, de 23 a 26 deste mês de abril, um seminário dos delegados africanos à segunda sessão do Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade, intitulado Rumo a Outubro de 2024, Como Podemos Ser uma Igreja Sinodal em Missão. O seminário, promovido pelo SHEAM, Simpósio das Conferências Episcopais da África e do Madagascar, em colaboração com a ASI, Iniciativa Africana de Sinodalidade, tem por objetivo criar um momento de partilha e reflexão entre os delegados sobre as propostas saídas da primeira sessão do Sínodo, ajudar o SHEAM a aprofundar a compreensão da sinodalidade e a concentrar-se na próxima sessão do Sínodo e ainda recolher boas práticas para o crescimento do dinamismo sinodal missionário no seio da Igreja, propostas a serem enviadas à Secretaria-Geral do Sínodo até 15 de maio próximo. No encontro participam cerca de 50 delegados e especialistas das diferentes regiões do continente africano e das suas ilhas. A segunda sessão do Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade terá lugar de 2 a 27 de outubro deste ano no Vaticano e reunirá 364 participantes de toda a Igreja Católica Universal.
África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos transmitir a terceira e última parte das reflexões do filósofo moçambicano Ergimino Mukale sobre o fenômeno do panafricanismo nos nossos dias.
Então, em relação ao pensamento que Nkrumah destaca nestas comunicações, vamos dizer, o seu foco, a sua determinação e foco na questão da unidade. E unidade para prevenir conflitos internos em estados que estavam a lutar pela emancipação, mas também para prevenir revoltas depois da emancipação e também para afrontar o colonialismo e o neocolonialismo que ele já previa naquela altura que haveria de acontecer. Então, deste autor, a questão da unidade, ela ganha substância em quatro pontos principais. O primeiro, a política externa e uma diplomacia comuns. O segundo e o terceiro, mais de ordem econômica, defendiam, portanto, a necessidade de uma planificação econômica e industrial continental, bem como a adoção de uma moeda única, uma zona monetária, um banco central comuns. E o quarto ponto pragmático ou programático da unidade africana, segundo um dos seus antigos jornalistas, um dos antigos jornalistas de Pruma, chamado Hadjor, tinha que ver com a criação de um sistema continental de defesa e segurança. Olha, esta proposta de Kwame Nkrumah, em parte inspirada por Du Bois e em parte também inspirada por Marcus Garvey, que defendia um panafricanismo que deveria culminar com o regresso dos africanos na diáspora para o continente africano, é um panafricanismo que não só esteve próximo dos países africanos da língua portuguesa por estar no continente africano, mas como aquele que também, vamos lá dizer, mais se comunicou com os países africanos de língua oficial portuguesa. Primeiro, por via também da própria militância de Nkrumah. Segundo, porque este panafricanismo dos palopos acabou inspirando o próprio Nkrumah quando já estava no exílio. Ele mesmo chegou a dizer que nunca tinha imaginado que a questão da revolução defendida desde 1945 no último congresso e mais tarde com os congressos que ele organizou depois da independência do Ghana, ele nunca tinha imaginado que isso podia se tornar uma prática. Mas os países africanos de língua oficial portuguesa, esses sim conseguiram, de facto, usar de todos os meios necessários para a reconquista das independências. E aqui o caso muito particular foi o recurso às armas e, portanto, a prática da luta de libertação nacional nos nossos países africanos de língua oficial portuguesa. Então, este panafricanismo dos PALOP, nas leituras que fiz, ele começa mais ou menos na mesma altura que o panafricanismo da diáspora, ou até em alguns casos um pouco antes. É um panafricanismo que não era tanto de congressos, mas ele esteve ligado, numa primeira fase, à imprensa, né? a jornais e aqui a colar algumas revistas. No caso de Moçambique, por exemplo, os jornais O Africano, O Vigilante, O Clamor Africano, etc., que nasce, o primeiro nasce em 1877 e o último em 1892, mostra claramente que esse foi o mesmo período em que se preparava o nascimento do panafricanismo histórico, digamos assim, nos Estados Unidos. Então, esse panafricanismo também militou em prol da unidade dos nossos povos e teve uma intenção clara de criação de nações africanas e influenciou o nascimento depois de uma literatura mais engajada em defesa dos nacionalismos, em defesa das identidades africanas, em defesa da emancipação dos africanos do espaço PALOP, da opressão colonial portuguesa. E um momento muito significativo deste renascimento acontece já no século XX e a partir dos anos 40, quando um grupo de estudantes se encontra em Portugal na chamada Casa dos Estudantes do Império, que foi fundada em 1944 e foi mais ou menos até 1965. Esta Casa dos Estudantes do Império tinha intenções colonialistas, de formar uma nova elite africana que haveria de continuar a colonização. Então era uma casa que fornecia uma educação altamente ideologizada e imperialista, que visava mesmo incutir o amor por Portugal e o ódio pelos países africanos de língua oficial portuguesa. A coisa mais interessante que aqui acontece é que os estudantes residentes nesta casa, eles fazem justamente o contrário. Eles têm acesso a cada vez mais informação, graças à imprensa, sobretudo, mas também a comunicações com encontros com gente de outras partes do mundo que falavam do clima que se tinha instaurado naqueles anos 40 a nível mundial, que apontava mesmo para a busca de emancipações. E esses estudantes leram muito bem o espírito do seu tempo e escolheram caminhar na direção correta, que seria de se opor ao colonialismo e se organizarem melhor para enfrentá-lo mesmo no continente africano. E foi assim que eles fundam a CONCP e depois voltam para os seus países. Alguns deles tornaram-se líderes muito importantes dos movimentos de libertação nos seus países. E por isso eles pagaram uma taxa muito alta, perseguições da PID, e alguns deles foram exilados. O fato é que estes beberam um pouco do espírito emancipador a partir da referência da Casa dos Estudantes do Império, devem ser vistos também como panafricanistas e, de facto, como aqueles que, voltando aos países, ajudaram a colocar lá o espírito panafricanista, portanto, da unidade de busca de emancipação, até desembocar, por exemplo, na criação dos movimentos de libertação nacional, PAIGC, MPLA, Frelimo, que depois desencadearam as lutas e reconquistaram as independências de que nós hoje gozamos, e é por isso que estamos aqui a celebrar o Dia de África. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso que eu apresentava nessas comunicações, com a intenção de não deixar a chama se apagar, partir sempre do que os outros fizeram, porque compreenderam muito bem o seu tempo, deram o seu melhor para a construção de África, e qualquer coisa que nós tenhamos que fazer hoje para consolidar essa construção de África, tem que tomar como ponta de partida que eles existiram, deram o melhor de si e as suas ideias não estão ultrapassadas. Muitas delas são ainda um desafio para os próximos 60, 100 anos.
A primeira coisa que eles fizeram nessa casa é a reafricanização de si mesmo. E o que acontece? Eu tenho a impressão que o que Salazar não conseguiu com eles, hoje as nossas faculdades, sobretudo de filosofia, de qualquer das formas, estão a premiar a ideia do Salazar, porque o que nós fazemos é a enculturação da filosofia, quer dizer, estudamos tudo aquilo que não tem nada a ver com o nosso mundo. A pergunta que eu faço é assim, provocatória: como fazer entender hoje que, com todo o respeito que eu possa ter para os gregos, mas não é com as enxadas dos gregos é que os moçambicanos vão construir a sua horta ali nas Machambas, enfim?
Essa é uma grande pergunta, um grande desafio que você, como um dos grandes militantes de filosofia africana nos PALOP, está a colocar a mim e agora a todos aqueles que têm acesso a esta nossa fala. É muito lamentável que, de facto, esteja a acontecer o que você muito bem escreveu na Filodramática, que nós pensamos o que não vivemos e vivemos o que não pensamos. Portanto, esta lacuna, não só de ausência, portanto, de pensamento endógeno ou de fragilidade desse pensamento, que leva a essa enculturação que você mencionou, mas também, sobretudo, a termos orgulho dessa imitação, dessa ressurreição de Salazar, usando a sua conceptualização. Entretanto, há esforços nos últimos tempos para tentar sair disso. Os esforços vão na linha de tentar... É verdade que os primeiros iam muito nessa linha de aculturação, né? De aculturação da filosofia, e está clara a presença ou a pan-presença do pensamento grego ocidental, no geral, nas nossas produções aqui. Mas atualmente vamos nos dando conta de que, de facto, não é com essas enxadas que nós vamos construir o nosso progresso. Da minha parte, por exemplo, não foi muito difícil me dar conta disso. É por isso que, desde o princípio, quando eu decidi entrar neste grupo dos que pensam África filosoficamente, nos nossos espaços, PALOP, escolhi a proposta da afrocentricidade, porque me parecia ser aquela que nos permitiria fazer o que Cabral sugere na arma da teoria, né? Que é colocarmos bem os pés no nosso solo, né? Partirmos exatamente de onde nós estamos conscientes de que só assim é que nós podemos resolver com eficiência e eficácia os nossos problemas e também nos abrirmos para o mundo global. Então, esses esforços não são só meus, eu estou só a citar o meu caso. Recentemente, por exemplo, Severino Nguyen lançou um livro que é sobre o desmame epistemológico. Quer dizer que fez reflexão e viu essa necessidade de descolonização epistemológica. E José Castiano, há uns anos também, tem militado muito em torno dos saberes locais, ou endógenos. Quer dizer que também se deu conta de que não é com belas citações dos gregos que nós resolvemos os nossos problemas. Esses esforços, na minha opinião, são bons, vão nos conduzindo cada vez mais a uma emancipação, primeiro nossa mesmo como filósofos desses espaços, a tomarmos consciência de que não somos menos filósofos que nos inspiramos nos nossos pensadores locais, quer sejam filósofos ou não, os nossos pais e avós, os militantes desses movimentos, muitos deles não tinham um diploma universitário, muito menos em filosofia, mas deixaram-nos, como você muito bem disse, epistemologias novas, deixaram-nos formas de pensar que desafiam ainda hoje o pensamento. Então, um dos desafios que nós temos é retomar esses discursos, é dialogarmos com esses discursos, é tentarmos construir novos discursos, mas que tenham em conta esses discursos, e só assim é que nós vamos consolidar uma tradição filosófica que seja, de facto, desde os palopes, para os palopes e com os palopes. Então, respondo assim um pouco gaguejando, porque realmente reconheço que este é um problema que nós temos, estamos a tentar resolver, mas que a estrada futura é muito mais longa do que aquilo que já percorremos. O mais importante é que os nossos estudantes na universidade, eles já vão engrenando nisto com muito mais facilidade, por exemplo, do que o foi quando eu era estudante, em que a filosofia africana em si ainda era muito combatida, ainda havia muitas questões, mesmo no seio dos próprios professores nossos. Mas atualmente nota-se que, como professores, linha geral, já há menos ceticismo sobre a filosofia africana e, quando é assim, quem mais sai a ganhar somos todos nós, e particularmente os nossos estudantes, que antes de terminarem a licenciatura, eles têm mesmo que passar por uma filosofia africana e aqueles que trabalham comigo sabem que terminam essa disciplina sempre analisando, estudando o que nós produzimos nos países africanos de língua oficial portuguesa. Portanto, eles crescem muito mais conscientes e, por isso, são uma boa promessa de uma continuidade mais afincada, né, na realidade que nós vivemos.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Voltamos amanhã sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.